está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Lançamentos! Vamos trazer aqui para vocês três produtos, senhoras e senhores. Temos o Motorola G62, Ferreiras de Jazinho, o notebook gamer da Asus, o ROG Zephyrus M16 e um monitor smart da Samsung, o M5. No update, vamos atualizar vocês com essas novidades.
Vamos fazer um compiladão com vários lançamentos maneiros da indústria do mercado de tecnologia. Um da Asus, uma da Samsung e uma da Motorola.
Exatamente, tô me ouvindo aqui, ó. Olha só que beleza.
Foi erro meu.
Isso daí se chama 15 anos de curso.
Né? 15 anos de curso. É porque eu tô adaptando.
Tadinho do Tatarka. Não tem problema, tá acontecendo. Isso nunca aconteceu comigo antes.
Não aconteceu comigo antes. A Yasmin pode colocar malícia nessa frase, porque teve malícia nessa frase. Eu quero dizer que eu tô me adaptando porque o setup do update não tava configurado nessa máquina. O setup do Pulse sim está configurado nessa máquina, mas não o do update. Eu tive que fazer super rápido enquanto eu tô fazendo o backup da outra máquina que tá indo pra assistência. Hallelujah, pra deixar ela bonitinha, linda e maravilhosa.
Exatamente. Vamos lá, seu Tatarka, antes da gente começar a falar das notícias, quero avisar a você que está vendo aqui o update ao vivo ou está assistindo depois aqui no YouTube, pra você que está vendo na Twitch, que está vendo no Twitter, em todas as nossas redes, pra você que está ouvindo em podcast, esse programa só chega a você graças aos nossos amigos da Accenture, essa empresa global de soluções tecnológicas que atua...
Líder em soluções de tecnologia para nuvem, para segurança. Os caras... Pensa numa coisa, a Accenture faz. É impressionante.
Os caras estão em mais de 120 países, para vocês terem uma ideia, viu? Estão aqui apoiando o nosso trabalho na Rede Geek, que são um grande parceiro aqui nosso. Inclusive, aqui a Yasmin está aqui conosco hoje fazendo Libras, né? Tornando o nosso conteúdo mais acessível graças a essa parceria que nós temos com a Accenture. Então, muito obrigado por apoiar e acreditar na Rede Geek.
E eu espero que essa parceria seja duradouríssima para a gente fazer cada vez mais conteúdo e cada vez mais acessível.
Exatamente. Seu Tatarka,
eu acho que é o único conteúdo que eu me lembro que tem Libras nesse formato descolado, assim, na internet.
Assim, ao vivo,
ao vivaço com Libras. Acho que é o único.
Nesse esquema,
não tem,
né?
Não tem comparativo. É. Não tem. E tem tudo a ver com Accenture.
Com certeza.
É um casamento que deu certo, mano.
É, exatamente.
É assim que a gente tá no noivado. A gente tá andando de mãos dadas pro mundo ver que a gente tá junto.
De um jeito bem tradicional,
De um jeito bem tradicional.
Tá certo.
Vamos lá, Mauri. Lançamentos. Vamos começar por onde? Quer começar pela Motorola? Quer começar pelo ROG? Quer começar pela Samsung? Por onde nós vamos?
Quero começar pela Motorola. Quero trazer aqui o Moto G62. Um smartphone que chega aqui ao Brasil como um intermediário mesmo. Ele não é
ele é um intermediário de entrada. Ele é um intermediário mesmo. Ele não vai pro premium e não vai pra entrada. Ele fica no meio, no caso. Seria um intermediário medíocre mesmo.
Não.
Medíocre, mas medíocre é essa... vamos lá. Tem gente que acha que medíocre é um palavrão, que é uma ofensa.
Mas tem um tom de ofensa.
É, mas não é. Não medíocre é mediano.
É isso aí. É isso.
Ele é um produto... medíocre.
É isso aí.
Mas é feio falar assim, vamos falar, apresentar aqui o novo celular da Motorola, o celular medíocre. Com certeza não é assim que a gente falaria se eles estivessem patrocinando. Não são eles, é a Accenture que tá patrocinando. Então posso falar que é um intermediário medíocre.
É um Motorola que vem com Snapdragon 480 Plus 5G. É um processador que, vai dar conta das atividades do dia a dia.
Você tá rindo.
Ele é um processador
medíocre.
Não, não é. Pelo amor de Deus, tá? É um processador que vai dar conta das atividades do dia a dia, pra acessar redes sociais, pra poder navegar na internet, tirar aquelas fotinhos bacana, que vai jogar os joguinhos ali bonitinhos, sem travar. É. Não vai ser aqueles jogos mais pesados.
Não, porque ele é da família 400.
É isso aí, é um processador de entrada ali, e tá tudo bem, vai funcionar muito bem mesmo. O que traz destaque para mim, no caso, para esse processador, é o fato dele ser 5G, ou seja, já está preparado para essa nova tecnologia de conexão móvel. Ou seja, se você investir nesse produto hoje, ele vai ter uma durabilidade maior, né? Ele vai ter uma vida
longevidade. Mais...
Obrigado, Tato. Eu não estava ouvindo a palavra.
Obrigado.
Ele vem também com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento. 128GB, para mim, é bacana. Dá para, deixar instalado ali os aplicativos do dia a dia também. Não vai ocupar tanta memória ali. Vai ter espaço para você baixar bastante fotos do WhatsApp ali, dos grupos que você recebe.
Eu vou falar pra você que a parte que eu mais gostei desse novo Motorola foi a tela dele de 6.5 polegadas Full HD Plus com uma taxa de atualização de 120 Hz. Eu acho que isso destaca o produto dessa linha dos intermediários, principalmente, ele é um celular da hora demais pra você jogar Brawl Stars. Não vai dar dor de cabeça, você vai ter uma ótima experiência de Brawl Stars do começo ao fim. Ou, por exemplo, o Garena. Lá o Free Fire. Vai rodar Free Fire lindo.
Coisa linda. E o 120 Hz também é legal porque você vai ter uma experiência mais fluida de navegação. É. Consumir conteúdo também é legal nesse tipo de...
Faz diferença.
De tela, né? Com taxa de atualização maior e tudo mais, né? Então, isso é bem bacana. E é uma tela Full HD, ou seja, né, você consegue ver conteúdos aí numa boa definição. Temos também aí uma câmera traseira, né? É um conjunto triplo, né? Sendo a principal de 50 megapixels com aquela tecnologia quad Pixel, né, que a Motorola já trouxe em outros aparelhos, também tem nesse, e as outras duas câmeras é um sensor de profundidade de 2 megapixels e um, desculpa, sensor de profundidade de 8 megapixels e um macro de 2.
Macro, por favor, assim, são sério, duas gente, câmeras aqui. Vamos parar de lançar celular com macro? Vamos, já deu, né? Já deu. Toda câmera é macro se você chegar perto o suficiente.
Se ela tiver foco automático, foco manual,
uma bem teleobjetiva feito. A teleobjetiva com foco, é que é mais caro, né?
É, mais caro.
Mais caro. Assim, gente, olha, eu tô pra ver alguém que tira tanta foto de Joaninha. Que é só pra isso que serve. Foto macro é só pra tirar foto de Joaninha, de formiga, a moeda bem perto.
Isso é realmente. A câmera frontal...
Pelo fim da macro, eu vou fazer um movimento.
Um abaixo-assinado.
Eu vou fazer intervenção uma no mercado. Vamos parar com o macro. Acabou o macro. Não precisa mais de macro. Já deu macro.
Nós temos, e a gente tá falando da câmera e não do hipermercado.
Ah, não. O hipermercado não tem nada a ver com isso. É legal, às vezes o lenço bezerro tá barato lá.
Temos aí uma câmera de 16 megapixels na frontal. Vale destacar aqui dois pontos, né? Ele tem NFC, né? Então, ou seja, você vai conseguir utilizar ele como uma carteira digital, né?
Inclusive, então... lançou o Google Wallet novo no Brasil hoje, inclusive, anunciou.
É verdade.
Bacana, bom
saber. Pra galera que tá dentro do ecossistema, fica aí a dica, inclusive pros wearables, viu?
Olha só.
Temos aí Dolby Atmos também na parte de som. Nas baterias, 5.000 mAh.
É isso aí. Tem que ter, show de bola.
5.000 mAh, um carregador de 20 watts que vem na caixa e Android 12. Mas, porém, entretanto, todavia, senhor Tato Tarkan, nós temos aqui um produto com venda exclusiva na Claro. É parceiro da Claro.
O preço dele na Claro é R$1.299.
Não, é
R$1.999. Não. O preço sugerido...
É.
Mas na Claro ele sai... por R$1.299 no plano pós 30 GB.
Aí sim.
Esse é o preço dele de verdade.
É o preço de verdade R$1.299.
É.
Não, e pela configuração.
Que por R$2.000.
Não, faz sim, menor
sentido. Você compra um S20 Fun Edition.
É isso aí, não faz sentido.
Não faz sentido você pegar um produto com família 400 da Snapdragon.
É isso.
Tá? Vamos ser honestos. Aí a piada do medíocre ganha a forma.
Aí eu concordo contigo.
Mas aí a questão é a seguinte. Ele é um produto lançamento.
R$2.000 não
e
vale.
E a Motorola tá lançando ele dentro desse cenário.
R$1.300 vale.
É, pra mim é R$1.300 o preço desse produto.
Teria que ser o preço...
E é onde ele vai chegar no varejo. É onde ele vai chegar no varejo. Sejamos honestos.
Se ele chegar no varejo, né?
Sim. É, eu tô falando com o tempo. Esse é o preço do produto. Ele não vai ficar por R$1.900 durante 6 meses.
Então não, mas... A questão é... Não sei.
Ele não vai ficar... Não vai. Ele não vai ficar 6 meses por R$1.999. Não vai.
Porque não é assim que funciona o mercado.
É, porque, na boa, não faz sentido... Porque você tem duas opções de compra desse produto hoje. Você consegue comprar na loja da Motorola, por R$2.000.
Isso.
Ou na loja da Claro, no caso, aí por R$1.299, se você fizer atrelar um plano aí, o Claro Pós 30 GB. Eles estão testando um modelo de varejo que a Samsung tem e outras fabricantes também têm. É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão testando. Ótimo, pessoal da Motorola. Tem que fazer isso mesmo. Mas R$2.000 é preço de lançamento. A gente
é
sabe.
É pra forçar a barra pra ir, a galera ir pra Motorola.
É, né? Isso aí, deve, cara. Ser. E depois de um tempo, esse preço vai baixar e vai chegar nos R$1.300.
Que vale, aí super vale.
Aí, ok.
Se você achar esse produto na loja da Motorola por R$1.300, compra sem dor de cabeça.
Ok. Que
vai dar conta do recado.
É produto isso aí. Bom.
Até porque a própria Motorola tem outros aparelhos, né, da linha Moto G na faixa de R$1.400 que
tem uma performance melhor.
É isso aí. Não é Snapdragon, é MediaTek, né?
Sim.
É Helios, mas, mano, vai ter aí um ótimo desempenho, vai atender super bem.
Quero aproveitar e mandar um Raul pro Jairo, que mandou o melhor comentário de todos, que foi, gente, vamos deixar o like. Vamos deixar o like. Tá assistindo a gente, deixa o like. Faz toda a diferença. E você que tá acompanhando a gente pela Twitch, pelo YouTube, não importa, se inscreve, aperta pra seguir a gente. Vamos acompanhando o conteúdo.
Eu gostei de como é o sinal pra deixa o like.
Como é que é o sinal pra deixa o like? Olha lá, o sinal.
Que dá, ela faz joinha, deixa o like. Deixa o like, velho.
Que da hora, deixa o like, ó. Que é clica no like. É assim.
É, curti, muito bom.
Ó, vamos lá, professor Mauri. Eu já vou puxar a sardinha pro Zephyrus M16.
É que a gente falou oficial, né? Pra galera que só tá ouvindo em podcast. Nós temos aqui, né, a interpretação em libras do conteúdo.
É verdade. Então. Recomendo acompanhar o YouTube ou até na Twitch, tá? A gente faz ao vivo todas as quartas. Mas o update em vídeo tem agora descrição em libras para facilitar. Tem janela de libras para deixar o conteúdo ainda mais democrático. Vou puxar a sardinha pra gente falar do Zephyrus M16. Eu tive o prazer de estar no lançamento, no anúncio do Zephyrus M16 no Brasil, porque ele foi feito no Pulse, o programa que eu apresento pra Asus todas as quinta-feiras, 7 horas da noite, lá na Twitch. E foi muito da hora poder participar desse anúncio. Cara, é a máquina topo de linha da ROG. E aqui no controle da Rede Geek, assim, falo sem papas na língua, mas... Mesmo com papas na língua ou sem papas na língua, a minha opinião sobre o produto é a mesma, que é um baita produto. É um baita produto. Quando você compra um produto ROG, você está comprando o valor da marca e, principalmente, coisas que não são tão perceptíveis quando você vai fazer uma análise técnica e aquele comparativo de qual é o processador, qual é a placa gráfica. Toda a questão de performance térmica da linha ROG é absurda. É tanto é que hoje eu tô aqui com o meu Strix, né? Que é uma das máquinas que eu uso no meu trabalho, no meu dia a dia. E tem uma performance maravilhosa por conta de um desses fatores, né?
Pra quem não sabe, né? A linha ROG é o Republic of Gamers.
Republic of Gamers. Que na gringa é chamada de ROG, né? Que é R-O-G.
E aqui no Brasil a gente chama de ROG. É a linha gamer dentro da Asus, né?
É isso,
então
é.
A Asus que tem lá, cuida...
Gamer topo de linha, né? Que tem a TUF agora, né?
Tem a TUF, que seria o de entrada. E dentro da própria linha ROG, você tem os produtos, as segmentações. Tem, por exemplo, o Strix, que seria a linha de entrada do produto premium deles, né? Do Sim. ROG. E dentro do ROG tem o Zephyrus, que é o topo de linha. Ou seja, vai ter o que tem de melhor disponível hoje no mercado... Vai ter num produto como esse, e isso, meu, obviamente tem seu preço, né? É natural. Vai ser um produto caro,
gente. Mas ainda assim, a gente for parar pra pensar, a linha Zephyrus foi anunciada no Brasil numa... Qual o nome da BGS? Foi anunciada numa BGS por R$25.000.
Sim, a primeira geração.
Uns 2, 3 anos atrás. E agora, tá? Esse Zephyrus chegou a R$16.000 em promoção no lançamento. Você pegava por 14,13,5, alguma coisa assim, com o cupom de desconto que tava rolando lá na live. É, a máquina vem completíssima, desde configuração de Wi-Fi 6E até uma 3060 com Core i7, 16 GB de RAM, DDR5. É, o corpo dele é um corpo de 15 polegadas, mas a tela tem 16, porque o aproveitamento de tela tá espetacular. Tela de 165 Hz.
Cara,
assim, essa máquina tá um monstro.
Não, e ela além é bonita.
Não, e o que é mais legal é porque você imagina que é um produto, por ter tudo isso de características, né? 16 GB de RAM, DDR5, tem SSD de 512, com o melhor processador, com a melhor placa de vídeo disponível hoje no mercado e tal, que ele vai ser, mano, aquela chaprosca,
aquele, né? Monstro.
Aquele negócio grande e tal. Não, não. A gente tá falando de um notebook gamer que é extremamente fino.
Ele é um ultrabook gamer.
A ideia é essa.
É ter uma máquina com menos de 2 centímetros, assim, 2 centímetros de altura, né? A gente fez um comparativo até com uma pilha. E a máquina pesa cerca de 2 quilos, assim. É muito leve pra um notebook gamer com esse nível de performance. A máquina tá redondinha. De verdade, assim, eu já quero uma. Ela é impressionante. Pô,
eles podiam, sei lá,
você não consegue,
você não consegue.
Eu não consigo
desconto de
funcionário, porque eu não sou funcionário. Eu sou apresentador do curso, eu sou um agente externo lá dentro. Porque senão eu não consigo fazer perguntas difíceis. Senão eu não posso vir aqui e fazer críticas, entendeu? Ainda tá dentro do meu ambiente, eu ainda posso vir aqui na Rede Grit e clicar um produto dele. Se não gostar de um produto da ASUS, eu vou vir aqui criticar.
Não, mas sabe uma das coisas que eu achei legal num produto como esse? Foi o fato de que você pode utilizar um carregador de smartphone
pra carregar
ele. O que torna ele realmente portátil, né? Então você ter um produto como esse, colocar na mochila, ter seu tablet, ter seu smartphone junto ali, e aí você ter um carregador só pra todos eles, né? Obviamente precisa ser um carregador potente de smartphone. Sim. Não vai ser o carregador de 10
5 watts. De 5 watts que vai
um carregador de iPhone
não carrega ele.
Nunca!
Um de um Mac, de um iPad, mais parrudo, uns 45 watts, 60 watts aí.
Por exemplo,
é legal.
O meu carregador hoje, o carregador do meu celular é um carregador parrudão.
Eu gosto também de usar.
É um carregador de 45 watts, se não me engano. Não é?
45 watts não, ele chega a 65 watts.
Ou seja, daria pra carregar...
E 45 watts na segunda porta.
Isso aí, daria pra carregar de boas meu notebook e depois carregar meu celular.
Ou os dois ao mesmo tempo.
É isso aí, coisa linda de Deus, sem dor de cabeça, cara.
Cara, um outro atrativo tá, além do design da parada, vale a gente citar aqui o MUX, que é a parada de você jogar todo o processamento pra placa gráfica. O que acontece?
Processamento de imagem.
O processamento de imagem já vai direto pra 3060. Não vai... Você consegue... Você faz um bypass e todo o processamento gráfico já vai direto pra lá pra gerar menos esforço, entendeu? Eu acho que todas as máquinas...
Você não cria um gargalo.
Você não tá criando um gargalo de passar pela placa-mãe. Isso é muito legal e eu acho muito legal que a ASUS tá investindo pra esse tipo de produto. O próprio TUF, se não me engano, também tem esse diferencial de ter o MUX, mas no Zephyrus, obviamente, isso vira um monstro com 3060.
6 GB do 3060,
né? 6 GB do 3060, mais 16 GB de DDR5. A máquina toda, assim, pensa em algo topo de linha, algo que só teria num desk, vai ter num notebook o mais fino possível. Cara, a ASUS tá mandando muito bem, eu fico feliz, na verdade, acho que a coisa que mais me deixa feliz é ver a ASUS lançando esses produtos no Brasil. Antes era o tipo de coisa que a gente só via na gringa. E eles estão conseguindo fazer isso com competitividade, entender que esse produto é um produto de R$16.000 e que custar R$16.000 faz sentido para um produto desse, tá? Eu acho que é legal a gente ver a marca investindo nisso, porque não entendo também que a marca vai trazer tantas unidades do Zephyrus quanto vai trazer, sei lá, de um Vivobook, sabe? É óbvio que não, porque o mercado de um Vivobook é muito maior, que um Vivobook atende é muito maior. O que foi, mano?
Que eu achei muito bom aqui, que o Marcel o Marcel tá aqui na live. Ele falou que você pode falar mal, mas ele tá aqui pra olhar.
Que bom, Marcel. Fico muito feliz. Não, mas é que eu tenho a liberdade mesmo, gente. Se eu não tivesse a liberdade, o Marcel não tava aqui me bisbilhotando. Eu fiquei...
Não, mas é zoeira, cara. Porque assim, a gente tem mesmo a liberdade aqui no Controle da Rede Geek pra falar o que a gente acha.
Ó, 16 mil reais não é pouco dinheiro.
Não, cara, é pouco dinheiro.
Não é pouco dinheiro. Mas se for fazer um comparativo, sei lá, que computador que custa hoje, por exemplo, nessa faixa de preço? Cara, os computadores da Apple estão custando isso.
É isso.
E não vão ter a mesma entrega, a mesma performance, e a mesma utilidade para o universo game.
Não.
Que um Zephyrus tem.
Que o macOS não chega perto de performance de jogos. Não dá pra gente discutir jogos com um Mac.
Infelizmente,
e ainda assim... Cara, e mesmo se for comparar com outros computadores, outros notebooks do universo gamer, o que o ROG tá entregando tá acima. E eu não tô falando isso porque o Marcel está na live, eu nem sabia que ele tava na live. Já tava falando isso antes, quero deixar isso bem claro.
Mas eu só sei que, sei lá, quando rolar um desconto aí, né?
De repente... Tem desconto pro apresentador. Desconto pro apresentador. Aí ia ser da hora.
Pô, velho.
Se tiverem, eu aviso. Agradeço. Ao vivo.
Eu queria até, né, fazendo comparativo com outras marcas que também entregam produtos gamers aqui no Brasil, você vai ter outras marcas, sei lá, como a Lenovo, como a Acer, como a Dell, trazendo produtos que são pensados em jogos aqui pro mercado brasileiro, mas que não tem, não tem como comparar com os Zephyrus. É isso aí que eu quero chegar. Porque às vezes, o que você vai fazer, né? E eu cometo esse erro também, tá? Eu vou bater spec. Ah, tem um Core i7 da Intel, tem um Core i7 da Intel. Tem 16 GB de RAM, tem 16 GB de RAM.
Qual
tem
que é o SSD?
Tem 512, tem 512. Só que...
Apesar de que eu acho que o mercado tá trabalhando com uma 3050 e não com 3060.
Não, tudo 30, bem.
3060, eu acho que só os Zephyrus, por enquanto. Mas... Acho que tem mais uma máquina no mercado que tá com 3060, mas ainda assim é tipo micro mercados.
Mas a questão que eu quero dizer é, às vezes só fazer o comparativo de processador, memória RAM, memória interna, não é o suficiente, não é justo com o produto. Porque é aquilo que o Tato trouxe no começo, um produto como o Zephyrus, ele tem toda uma engenharia, um desenvolvimento tecnológico para dar, além de tudo, né, não só deixar ele fino, leve, mas também trazer uma sobrevida maior para um produto como esse. Sim. Porque você tá fazendo um investimento alto, ou seja, é um produto desse que não vai esquentar como o restante do mercado. Então, os outros produtos vão durar 4 anos, esse vai durar muito mais. É isso que eu quero dizer. Vai durar 2 anos, vai durar muito mais. Então, tudo isso tá aplicado
nesse preço. Essa é a minha percepção da marca ROG. Tá? E eu, realmente, essa é a minha percepção da marca ROG. Acho que até por isso a pessoa da ASUS me chamou pra apresentar o Pulse, porque eu já tenho esse vínculo com a marca.
Isso, e porque você é um cara muito bonito.
Ah,
tá?
Obrigado, Mauro. E você é muito
bonito. Então, não quero suar falso, mas é por esses dois motivos.
Com certeza. Minha mãe concordaria com você.
Quero saber de você aí, né? Você hoje conseguiria comprar um notebook gamer de 16 mil reais? Faz sentido pra você investir? Vai deixando aí nos comentários, a gente vai trocando ideia.
Vamos falar dos monitores, então? Do monitor da Samsung, o M5 Smart Monitor. Smart Monitor.
Cara...
É um nome...
O nome não ajuda.
Porque agora tudo é smart, né?
Smart Monitor. Cara, vou te falar que hoje, se eu fosse comprar um monitor, eu compraria um Smart Monitor da Samsung, sabia? Tô falando sério,
surpreendeu ao vivo!
Tô falando sério.
Tá vendo, Mariana?
Deus é testemunha junto com você!
E todo mundo.
Todo mundo na live.
Não, mas de verdade, hoje a gente tem diversas opções no mercado, tem motor curvo com 150 Hz, 1 milhão de Hz, e sei lá, o Hz, e de 50 polegadas e tal. Mas eu, pro meu uso, que não é um uso hardcore, que é um uso do cotidiano, eu olho para um monitor smart e me agrada, me aquece o coraçãozinho. Porque nada mais é do que uma televisão de 24 polegadas, é isso. É um monitor de 24 polegadas que roda um sistema operacional, que no caso é o Tizen 5.5. que é o sistema operacional de TVs da Samsung.
É isso. Líderes,
exatamente o mesmo OS da Samsung.
A gente tá falando de um monitor aí de 24 polegadas, Full HD, com uma tela LCD IPS. Cara, ele tem duas entradas HDMI 2.0, tem uma entrada USB 3.0, mas o que me agrada de verdade é o fato dele ter o Tizen. E o Tizen, ele é compatível com conexões sem fio, como, por exemplo, o AirPlay 2 da Apple.
É verdade, isso é legal.
Até mesmo o suporte ao DeX sem fio da própria Samsung.
Fantástico, é isso aí.
E hoje, por exemplo, isso me atenderia perfeitamente bem, porque hoje, dentro do meu ecossistema, basicamente...
Você estaria todo coberto.
Eu tenho um Samsung S20 FE e tenho, por exemplo, um tablet da Apple. Então isso me atenderia muito bem, porque eu conseguiria utilizar todos os recursos do Smart Monitor.
E se você quiser usar para outra coisa, o Smart Monitor tem a vantagem de ter Disney Plus, de ter Netflix, de ter YouTube, Prime Video e todos os aplicativos disponíveis dentro do ecossistema do Tizen também, né?
Exatamente. Então, para mim, isso é muito bem vantajoso, porque, além de tudo, eu teria o recurso, né, desses aplicativos já instalados. E vou dizer para você que está aí do outro lado. Na minha opinião, esse monitor, ele tem um preço que é relativamente justo. Não tô falando que ele é barato, tá? Mas considerando toda a alta do dólar que nós tivemos, todo o aumento de custo de tecnologia no Brasil, tudo isso, cara, impactou no preço de produtos como esse. Hoje, por exemplo, o M5, ele foi anunciado aí na faixa à vista, né? Pagando à vista, R$ 1.519,00, cara. Pra mim, hoje, qualquer monitor que tenha aí um mínimo de qualidade vai custar na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200. Eu, de verdade, estaria disposto a pagar aí R$ 300 a mais pra ter essa função de conexão sem fio com os meus devices. Então, se alguma outra marca colocar isso nos seus monitores, show de bola. Mas, para mim, é uma iniciativa que faz muito sentido pro meu uso. Não tô falando que é o melhor monitor para jogar videogame.
Não, não é.
O melhor monitor para você fazer edição de vídeo, para fazer edição de imagem. Eu tô falando que é o melhor monitor pro meu uso.
Eu acho que ele atende
o uso do cotidiano.
Eu acho que ele atende várias realidades. Mas vale pontuar aqui que, realmente, para um monitor de R$ 1.500, né? E eu acho que até com o tempo de mercado ele vai acabar chegando num valor mais acessível ainda, tá? Mas as portas HDMI, é HDMI 1.4, tá? E a taxa de refresh dele é 60 Hz. E eu não sei se esse monitor é IPS.
É IPS?
Ok. Mas sim, IPS, mas HDMI é 1.4.
Não, acho que é 2.0, pelo que eu vi.
O Google respondendo, Mauro. Não sei se pegou no microfone, mas o Mauro. O Google Assistente respondeu o Mauro aqui ao vivo.
Caraca.
Mas a parada é assim, tipo, ó, 60 Hz. É isso. 60 Hz é uma boa experiência de jogo, mas não é um 120.
Não é um 120.
Não, mas não é pra mim. Eu não sou o cara
que você ter ali. É pra você ter ali numa bancada de trabalho, papapá, e ele vai atender mais realidades.
Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais vezes. Acho que a gente vai ver isso, por exemplo, na linha da LG, a gente vai ver isso na linha da AOC, a gente vai ver isso na linha de outras marcas.
Um monitor com WebOS
é mais difícil.
Um monitor da LG com WebOS ia ser sensacional.
Monitor com WebOS, por favor, né?
Pô, ia ser...
Adoro o WebOS. Adoro o WebOS.
Tela LED ainda,
e se for? E suporte AirPlay, mas aí já tem.
É, que é o de 48 polegadas.
48.
AC2. Nos Estados Unidos
tem modelo de 42.
Na minha mesa cabe uma de máximo 27, cara.
É, então. Aí eu acho que vai demorar um pouquinho mais pra você ter uma OLED aí. Mas de qualquer forma, cara, ter uma LED... IPS com uma boa taxa de refresh aí, cara, já tá ótimo. Principalmente por conta da questão da conectividade. Eu acho que tem um público específico pra esse produto. Acho muito legal o conceito de Smart Monitor. Eu só não gosto do nome Smart Monitor.
Eu acho o nome feio. Pra deixar claro o que é, entendeu? Eles podiam deixar monitor Smart? Poderia, mas a Samsung gosta de fazer charme.
Eu sei, mas sei lá, que nem tinha o MP3 ou o MP25.
É.
Podia ter um nome simples que nem esse, Mauri.
Podia ser.
Mas daí as pessoas. É porque aí se diferencia. Qual outro monitor Smart que tem no mercado?
Entendeu?
Não, eu entendo.
Então não existe uma categoria pra ser fácil identificar.
Eu entendo.
Então tá no nome do produto.
Eu acho o que justo. Eu queria é um nome mais bonito.
Mas você não chama de Smart TV?
Sim,
eu chamo de smartphone.
Eu não chamo de Smart TV. Eu chamo de TV. Eu chamo de TV.
Porque hoje todas as TVs são smarts.
Algumas mais, algumas menos.
Mas até então, quando a gente estava vivendo a transição onde nós tínhamos as TVs sem sistema operacional e TVs com,
nós estávamos Smart TV.
A TV é um inteligente. A TV inteligente. Essa é a parada. Nem todas as TVs são inteligentes o suficiente pra mim, pro meu gosto, tá? Mas hoje é meio que básico e esperado que as TVs tenham essa função. É, acho legal ter isso nos monitores, acho que a gente vai ver cada vez mais isso no mercado. Não espere isso de uma marca tipo Dell, por exemplo.
Ah, não sei que ela faça parceria, sei lá, com uma Roku da vida.
É, então, mas putz, seria... Ah, Roku é o ecossistema mais usado nos Estados Unidos. Isso não significa nada de ser positivo. Eu acho Roku ruim.
Sério?
Roku, pra ficar facilitando a pronúncia aí no Libras e tudo mais, é com K. É R-O-K-U aí pra galera que tá pegando a janela de Libras aí e vai procurar a escrita depois. Eu, honestamente, eu vou ser honesto com vocês. Eu não gostei do Roku, não gostei do
É que eu acho que ele não é tão completo quanto
não,
outros...
Não, é.
O Web,
não
o OS aí,
o Web é.
OS,
o que teasing, eu queria de verdade, assim, o Fire TV Stick é fantástico, e eu queria... Pra mim, podia ter com a Amazon. Faz uma parceria com a Amazon. A Amazon tá facinha. Gente, a Amazon tá facinha. Se você da Dell ligar pra Amazon amanhã e falar, eu quero lançar um monitor Dell com sistema operacional Fire, no dia seguinte a Amazon já lançou anúncio.
Tô mentindo, mano?
Tá lá no site distribuindo.
Já tá no site distribuindo e com desconto no Prime Day.
Tô mentindo, Maurinho?
Não tá mesmo. Não
a tá Amazon mesmo. Tá facinha. Facinha! Gente, esse foi o update.
Esse foi o nosso update, foi o programa dessa semana. Quero saber de você que tá aí em casa, o que você achou desses anúncios, se faz sentido pra você lançar smartphone direto com operadora, se não faz, se você teria um notebook gamer de 16 mil reais, ou se você teria ligado nesse notebook gamer de 16 mil reais um monitor smart. Você concorda com o Tasso
ou não? Aí é pecado, aí é pecado, você não pode pegar um monitor. Não, você não pode pegar um smart monitor de 60 Hz e ligar um Zephyrus M16. Pelo amor de Deus, mano. Você tá estragando o rolê. É, não faz isso, gente. Não dá pra fazer isso. Sério.
Cavalaria, deixa seu comentário aí. Até mais. Raul, tchau.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.